Qual motivo gosto de o fazer à entrada. Sejam muito bem-vindos à Assembleia da República, neste caso concreto, à Sala do Senado da Assembleia da República. Dizer que, na qualidade de Presidente da Comissão de Defesa, acompanhado pelo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, pelo Sr. Coronel Vila de Brito, que é assessor da Comissão de Defesa, pelos seus deputados José Miguel Medeiros, coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro Roque, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Rebelo, coordenador do Grupo Parlamentar do CDS, os senhores deputados, julgo não estar a falhar nenhum deputado, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS, mas também o Sr. Deputado Jorge Gomes, do PS, dizer que temos o gosto de os receber, juntamente com o corpo de assessores dos grupos parlamentares e da Comissão de Defesa, que é um gosto poder receber a Comissão, e nesta circunstância cumprimentar individualmente, se me permitem, o Sr. Major-General Vítor Rodrigues Viana, que é já a terceira vez que temos o gosto de nos encontrar aqui na Assembleia da República, a Sra. Professora Isabel Nunes, o Sr. Coronel João Assis, o Sr. Coronel Paulo Cruz Lourenço, o Sr. Tenente Coronel José Costa Ribeiro, e desta forma dar nota de que constitui para todos nós um motivo de satisfação não só podermos acolher, mas acima de tudo podermos aqui trocar de forma aberta, o mais direta possível, impressões sobre o trabalho que realizamos aqui na Assembleia da República no âmbito da Comissão de Defesa. Está a chegar o Sr. Deputado Costa Neves, também do Grupo Parlamentar do PSD. É tradição, nestas circunstâncias, que o Presidente da Comissão de Defesa Nacional faça uma introdução, enfim, uma explanação da missão que a Comissão de Defesa Nacional realiza e do papel que deve desempenhar em termos institucionais. Atendendo ao grau de desenvolvimento institucional das pessoas que tenho pela frente, seria um atrevimento fazer aqui uma abordagem exaustiva e, acima de tudo, fazer uma abordagem que fosse desadequada à plateia que tenho o gosto de me poder dirigir. E, nestas circunstâncias, dar nota que esta Comissão de Defesa Nacional é uma comissão regulada à Assembleia da República, na justa medida em que, representando uma área de soberania, é uma comissão que tem sempre presença em termos do seu funcionamento na Assembleia da República, que tem a representação de quase todos os partidos políticos, porque há dois partidos que não têm representação na comissão, não têm nenhum deputado com assento na comissão, estou-me a referir o Grupo Parlamentar Os Verdes e o Partido dos Animais e da Natureza. Com exceção desses dois partidos, todos os outros grupos parlamentares têm representação e o nosso trabalho é um trabalho naturalmente de fiscalização política e de acompanhamento da atividade institucional do Ministério da Defesa e dos Sistemas da Defesa e, particularmente, com mais incidência sobre as questões que se prendem com as Forças Armadas Portuguesas e também os serviços de informação da República. Dito isto, dizer que emana da circunstância de ser Presidente da Comissão de Defesa Nacional, ser também membro do Conselho Superior de Defesa Nacional, que reúne amanhã. O Conselho Superior de Defesa Nacional, como sabem, é um órgão de consulta do Sr. Presidente da República e que tem competências próprias em matérias de aprovação de contingentes de forças nacionais destacadas e de um conjunto de matérias, sob o ponto de vista da defesa nacional, que obrigatoriamente se tem que pronunciar e relativamente ao qual o Sr. Presidente da República tem que fazer a respectiva consulta. Desse Conselho Superior de Defesa Nacional, que é um órgão um pouco menos conhecido que o Conselho de Estado, sendo um órgão também de apoio ao Sr. Presidente da República, o Conselho Superior de Defesa Nacional, como eu disse, por acaso reúne amanhã à tarde, tem mais dois representantes da Assembleia da República, eleitos esses, não como no meu caso, que é por inerência, mas eleitos pela Assembleia da República, que é o Sr. Deputado Júlio Miranda Calha e o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que estão em representação do Parlamento no seu todo comigo. Somos os três deputados com assento no Conselho Superior de Defesa Nacional. Dar-vos nota que a Comissão de Defesa Nacional, por norma, reúne à porta aberta, com exceção de haver solicitação do Sr. Ministro para tratar temas que são temas reservados, como aconteceu na última audição que realizamos, ou então que, fruto das circunstâncias, as perguntas e os temas que queremos ver tratados também suscitem a necessidade de nos ser prestadas informações de caráter reservado e confidencial. E nestas circunstâncias, a Comissão vincula-se ao dever de sigilo e funciona à porta fechada, sendo que, por norma, tratando-se de chefias militares que são ouvidas ou que são inquiridas no âmbito da... que são ouvidas, neste caso, no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, aquilo que acontece é que essa audição se processa também à porta fechada. Dar nota que entendemos a nossa tarefa e a nossa missão muito para além daquela que é estritamente esta liturgia de fazermos audição, a fiscalização através da audição dos diferentes representantes dos organismos que na esfera da Defesa Nacional estão obrigados a prestar contas à Assembleia da República, mas também suscitamos a introdução de um debate que nós consideramos sempre indispensável no que diz respeito a temas que são temas estruturantes para a Defesa Nacional. Neste momento, e nem de propósito, dar-vos nota, por exemplo, que no próximo dia 28 de manhã, aqui nesta sala, realizaremos uma conferência bastante alargada e, na nossa ótica, bastante interessante sobre recrutamento militar, dificuldades e desafios. Tem sido um tema transversal às sociedades ocidentais, particularmente às europeias. Em alguns países, inclusive, foi reintroduzido o serviço militar obrigatório. Noutros está a ser feito esse debate. Em Portugal tem havido permanentemente um problema, que é a não capacidade dos diferentes ramos de fazerem os recrutamentos necessários, nomeadamente até os autorizados. Não conseguem atingir a cota dos autorizados. Enfim, há informações que a Força Aérea terá conseguido chegar muito perto, a Marinha, mas mesmo assim há problemas estruturais a este nível e importa fazer uma análise e um debate sobre este tema. Faremos brevemente também uma conferência sobre o duplo uso das Forças Armadas, este tema que hoje é particularmente relevante e que tem adquirido uma importância crescente fruto das circunstâncias da tragédia que aconteceu, que assolou Portugal o ano passado com os fogos florestais. E, portanto, esta questão das nossas Forças Armadas serem chamadas a missões que não são as missões, a missão essencial para as quais estão organizadas e concebidas. No âmbito da proteção civil, levanta questões de natureza organizacional, naturalmente operacional, mas também questões de filosofia, que leva a que haja a necessidade de se refletir das fronteiras que não podem e não devem ser ultrapassadas, de forma a não desvirtuar o papel que desempenham as nossas Forças Armadas em sede de Defesa Nacional. É óbvio que isto tenha acontecido muito fruto da pressão da opinião pública, porque talvez também não exista um conhecimento adequado da missão que no dia-a-dia as diferentes unidades militares desenvolvem para assegurar as suas funções e, portanto, permita uma expressão, uma ideia errada, que porventura os militares estão sentados nos quartéis à espera que sejam chamados para qualquer circunstância. Ora, isso não sendo verdade, é algo que tem que ser devidamente elucidado à opinião pública, de forma a permitir perceber que, para cumprir algumas missões de proteção civil, outras de defesa poderão ser colocadas em causa, até que limite é que isto pode ser levado. São dois exemplos de duas conferências. Para além disso, ainda hoje de manhã o Sr. Vice-Presidente recebeu, ou ontem de manhã, hoje de manhã recebeu o Sr. Ministro da Defesa da Estónia e, portanto, há todo um trabalho institucional que esta Comissão repartidamente vai fazendo entre os seus diferentes membros. Dar nota também aos senhores auditores que a perspectiva que nós temos é uma perspectiva de que a Defesa Nacional está numa mutação acelerada. Desde logo, não só pela nossa integração na NATO e todas as questões geopolíticas que estão inerentes à relação dos Estados Unidos com a NATO, nomeadamente com os países europeus que participam da NATO, a circunstância da cooperação estruturada permanente que está em desenvolvimento na Europa e o impacto que isso tem e de que forma é que isso pode ser conciliado com a presença dos países na NATO e também o papel que cada país pode vir a desempenhar nesse âmbito. E também, permitam-me a circunstância, dar nota que há necessariamente todo um ambiente que está a levar a que haja uma nova solicitação que começa a precisar de ser, no caso de Portugal, circunscrita de forma mais eficaz, que tem a ver com o problema das competências na área da segurança das nossas Forças Armadas, não como agentes de segurança, mas como apoio às forças de segurança e ao trabalho de apoio às populações e proteção das populações. E, portanto, é este ambiente que nós tentamos acompanhar no nosso dia-a-dia, a par da produção de um conjunto de matérias de natureza legislativa e, simultaneamente, a discussão de elementos fundamentais e estruturantes do ponto de vista legislativo, como é a lei da programação militar, o orçamento de Estado e todo um outro manancial de legislação que cabe à Assembleia da República, no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, fazer esse acompanhamento. Queria, portanto, dar por concluída esta minha introdução, dizendo, passando a palavra ao Sr. General, no sentido, enfim, de fazer a intervenção que entender nestas circunstâncias e também abrir a oportunidade, se me permite, Sr. General, para que os seus deputados aqui presentes possam tomar conta da sessão e também dizer o que pensam os diferentes grupos parlamentares e os seus deputados sobre matérias que entendam introduzir nesta fase e depois também podermos responder a perguntas que os senhores auditores e as senhoras auditoras nos queiram colocar. Permitam-me dizer às senhoras auditoras e aos senhores auditores que a nossa experiência é que é sempre mais proveitosa esta fase de perguntas e respostas do que propriamente esta introdução inicial a que eu estou obrigado por uma questão de princípio de respeito pelos senhores auditores. Uma palavra também a todos os membros de países estrangeiros que integram este curso de Auditores de Defesa Nacional, dirigir a todos uma palavra de amizade especial, votos de sucesso e acima de tudo que este curso seja um instrumento adicional na vossa preparação e no recolher de um conjunto de competências e informações que podem ser vitais para o trabalho que desempenham nos vossos países e também permitam-me, em nome da Comissão de Defesa Nacional, fazer votos de bom regresso aos vossos países quando for essa a circunstância, mas mais do que isso, de sucesso para os vossos compatriotas e, acima de tudo, que contem também com Portugal como um país amigo e disponível para estar ao vosso lado nos desafios que têm para enfrentar. Dito isto, Sr. General, espero não ter sido maçador. Passava-lhe a palavra, então, a seguir aos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, Excelentíssimos Srs. Deputados, caro Coronel Vila de Brito, em primeiro lugar, queria agradecer, em nome do Instituto de Defesa Nacional, em nome dos auditores do Curso de Defesa Nacional, em meu nome pessoal, a disponibilidade de Vossas Excelências em receber o Curso de Defesa Nacional e nos proporcionar esta oportunidade de tomar contacto com à Assembleia da República, com a Comissão de Defesa Nacional, no fundo a Casa da Democracia. É uma oportunidade única e sempre aguardada com muita expectativa por parte dos auditores, com muito interesse, e é sempre uma expectativa que tem sido reiteradamente, anualmente preenchida por esta informação muito importante que é proporcionada sobre as atribuições, as responsabilidades institucionais da Comissão de Defesa em matéria de Defesa Nacional, que no fundo é o objeto principal do curso de Defesa Nacional. E, portanto, não quero antecipar o final, o agradecimento final, mas deixar este nosso reconhecimento por esta oportunidade única, que seguramente vai ser aproveitada pelas senhoras e senhores auditores para colocarem as questões, e julgo que, por agora, era o que se me oferecia dizer. Naturalmente, agradecendo também a intervenção inicial do Sr. Presidente e a oportunidade de serem colocadas questões nesta tão importante matéria como a Defesa Nacional.
Obrigado, Sr. General. Eu então passava a palavra aos grupos parlamentares. Tinha a palavra o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Diretor do Instituto de Defesa Nacional, Sr. Coordenador do curso de Defesa Nacional deste ano, senhoras e senhores auditores aqui presentes, dar-lhes as boas-vindas e dizer que vemos este ano, tal como nos anos anteriores, com enorme agrado a visita do curso de Defesa Nacional. Entendemos o curso de Defesa Nacional como um curso da maior importância, um curso de estudos avançados, de reflexão, debate sobre questões de segurança e defesa, quer a nível nacional, quer a nível internacional, se bem que estas questões do nacional e do internacional, nesta como noutras matérias, estão cada vez mais esbatidas. E, portanto, é importante que haja um conjunto de pessoas da sociedade civil, dos mais diferentes setores, não só militares, mas, acima de tudo, eu diria civis, que se juntam neste curso no sentido de obterem este tipo de competências dentro daquele princípio, aliás, que é um princípio constitucional do artigo 266, que defende que a defesa da pátria é uma incumbência de todos os cidadãos nacionais, não só os militares, mas também os civis. E, portanto, resumindo razões, aliás, o Presidente já as referiu, a Comissão de Defesa Nacional é a comissão especializada da Assembleia da República para as matérias que dizem respeito à Defesa Nacional. Vigiamos ou fiscalizamos a ação do Governo nestas matérias, mas também, digamos, verificamos regularmente o funcionamento das instituições militares, através de audições aos chefes militares, visitas também, e muito importantes, para darmos um enquadramento à nossa Comissão e ao conhecimento dos deputados relativamente às diferentes unidades militares dos três ramos das Forças Armadas, mas também um enfoque muito especial nas questões dos serviços de informação e da cibersegurança, que é, digamos, um domínio da Defesa Nacional da maior relevância nos dias que correm. Há aqui questões que, de facto, para nós são importantes. A questão do recrutamento, e vamos ter para a semana, como o Sr. Presidente disse muito bem, uma conferência que irá tratar destas questões, é uma questão que nos preocupa bastante. Há, e não convém escamoteá-lo, um problema grave de recrutamento para as nossas Forças Armadas. A conjugação de dois fatores, a redução da taxa de natalidade, mas também a redução, e esse é um dado virtuoso, da taxa de desemprego, faz com que a atratabilidade das Forças Armadas nos regimes de contrato e nos regimes voluntariados esteja a decrescer. E, portanto, há que debater estas questões e de tentar apontar algumas pistas, algumas soluções, porque é importante que as Forças Armadas conservem a sua capacidade de atração e de retenção dos militares nas suas fileiras. Portanto, há também aqui uma confrontação com algumas experiências internacionais, em que, em alguns sítios, algum aspecto de conscrição foi reatado, não quer dizer que seja essa a solução para Portugal, mas essa também é uma questão que está em cima da mesa. Por outro lado, também, o aumento do empenhamento financeiro, eu diria, do Orçamento de Estado relativamente às Forças Armadas e à Defesa Nacional. Como sabem, o objetivo da Cimeira de Gales dos 2% em 2024 faz com que o país tenha necessariamente, no âmbito da sua filiação na Aliança Atlântica, na NATO, de aumentar o grau de investimento nas Forças Armadas e, portanto, dispêndio de verbas com as suas Forças Armadas, até porque verifica-se que, de facto, também do outro lado, do lado da União Europeia, há um princípio de coordenação estruturada permanente, para ser mais rigoroso, no sentido de integração ou de coordenação das diferentes Forças Armadas dos diferentes países. Portanto, digamos que haverá alguma retração no dispositivo da NATO e algum aumento relativamente à União Europeia. E, portanto, estas são, digamos, as questões que nos preocupam mais fortemente, para além de uma última que é da maior importância também, relacionada com aquilo que o Sr. Presidente disse, os focos florestais terríveis do ano 2017, que fazem com que o duplo uso das Forças Armadas, aliás, no âmbito também daquilo que é o artigo 275 da Constituição, isto é, as Forças Armadas podem ser noutras missões que não puramente militares, designadamente coadjuvar a proteção civil, na qual, digamos, quer a capacidade, quer a coordenação e a disciplina das Forças Armadas são um poderoso auxiliar relativamente ao combate, seja aos focos florestais, seja outro tipo de catástrofes naturais. E, portanto, tornando a saudá-los, desejo as maiores felicidades no vosso curso. Muito obrigado.
Tem a palavra o Coordenador do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Instituto de Defesa Nacional e demais equipa diretiva, designadamente a Sra. Diretora do curso e os Srs. Diretores Coordenadores do curso também, prezados auditores, eu estou na circunstância de, o ano passado, ter estado exatamente no vosso lugar com a dupla função de ser deputado e, ao mesmo tempo, aluno do curso. Portanto, permitam-me também que eu esteja por caros colegas, uma vez que, enfim, essa também já foi e, de certa maneira, ainda é a minha condição. Agradecer, obviamente, mais uma vez a presença aqui do curso de auditores, que, enfim, que é um clássico do curso. Eu já aqui recebi o curso várias vezes e ainda antes de ser eu próprio também frequentador do curso, como deputado da Comissão de Defesa e, portanto, de facto, é sempre um momento muito relevante, quer para a Comissão de Defesa Nacional, porque recebe um conjunto de pessoas, de cidadãos do nosso país, de uma certa elite, no bom sentido da palavra, do nosso país, que se interessa por estas matérias e quero aproveitar também para saudar o Instituto de Defesa Nacional por perseverar, digamos assim, na manutenção deste esforço para manter este curso sempre neste nível e com a regularidade com que o tem feito, portanto, anualmente, praticamente, sem interrupções, tanto quanto sei, o que é muito relevante porque nós sabemos que estas matérias que dizem respeito à soberania, muitas vezes, não são muito trabalhadas na sociedade e não são objeto de muita atenção, a não ser quando há problemas. E, portanto, é bom que vão existindo em permanência think tanks, espaços onde estas matérias sejam discutidas e onde se possa fazer uma certa ligação entre aqueles que têm a missão, neste caso a Defesa Nacional, como missão fazer garantir a Defesa Nacional e a segurança do nosso país, e aqueles que efetivamente são os destinatários finais dessa missão, que são os cidadãos, e portanto nada como ser intermediada esta missão, porque de outra forma, muitas vezes o que nós temos assistido é que se tem perdido um conjunto de valores e de princípios no âmbito da sociedade, por diluição, talvez por excesso de acomodação que a sociedade vai tendo, e portanto é sempre, acho que deve ser sinalizado e é muito relevante que nem que seja uma vez por ano este momento aconteça, não é? Em que também nós, enquanto representantes dos cidadãos e com especiais responsabilidades nesta matéria, porque somos a Comissão de Defesa Nacional e, como já aqui foi dito por quem me antecedeu, quer pelo Sr. Presidente, quer pelo meu colega do PSD, de facto, esta é uma comissão que tem especiais responsabilidades, não óbvias nesta matéria, por ser a Comissão de Defesa Nacional, mas porque também a Defesa Nacional tem um tratamento constitucional um pouco diferente de outras matérias em que dá ao Parlamento de facto, poderes reforçados no acompanhamento, na fiscalização e da execução das políticas de defesa e, portanto, isso também é, para nós, bastante relevante. As preocupações que todos conhecem, enfim, são um pouco as preocupações do país. Nós estamos inseridos num contexto, portanto, temos uma posição geoestratégica e geopolítica definida, estamos inseridos na NATO, estamos inseridos na União Europeia e, portanto, digamos, naquilo que são as estruturas que, enfim, corporizam uma ideia do mundo ocidental democrático, livre e, consequentemente, também todo um conjunto de mecanismos importantes e relevantes para garantir que assim continue a ser e, portanto, tudo o que contribua para que isso aconteça, para nós é positivo. Tudo o que contribua para prejudicar isso é negativo. E, portanto, estamos todos atentos, já aqui foram referidos as questões da cooperação estruturada permanente, do aumento do reforço da capacidade da própria União Europeia, também ela própria, de se repensar nesta matéria e ver como é que melhor pode contribuir para que isso aconteça, sem com isso, obviamente, pôr em causa em momento algum o conceito NATO e que lhe está associado designadamente em termos de espaço geopolítico de defesa comum, que é, digamos, o espaço que deve ser privilegiado, mas isso não invalida que os países que integram a NATO, designadamente aqueles que estão organizados até a níveis já de integração muito elevados, como é o caso da União Europeia, não tenham também que pensar como é que se devem organizar por forma a melhor contribuírem para o produto final, sob pena de o facto de não o fazerem poder prejudicar ambas as instituições e, portanto, esse é um trabalho que também nos deve preocupar a todos enquanto responsáveis políticos, enquanto cidadãos, enquanto responsáveis pelas várias instituições que têm por missão fazer, portanto, e garantir, digamos, a tranquilidade, a paz, que é afinal, e o desenvolvimento económico e social, que é afinal o fim último que nos mobiliza a todos. Portanto, parece-me muito relevante que continuemos assim. Quero deixar aqui também uma palavra de saudação aos nossos auditores que vêm dos países de língua oficial portuguesa. Designadamente sei que este ano está Cabo Verde, São Tomé e Moçambique. Portanto, no caso concreto relativamente ao meu curso, temos duas baixas, a Guiné e Angola este ano não estão representadas no curso, mas eu penso que... Ah, e também está o Brasil, peço desculpa. Como sempre, também, este ano também não pôde estar, mas que rapidamente recuperará essa posição, porque, de facto, se há espaço que é muito interessante também desse ponto de vista, e isso eu pude testemunhá-lo a título pessoal, que mantém, abre novas pontes de ligação eu não diria uma diplomacia paralela, porque não é disso que se trata, mas que se criam aqui espaços e canais de comunicação muito importantes, provavelmente informais nesta fase, mas que no futuro nunca se sabe quando é que não podem passar a formais, e isso é muito importante também para o estreitamento cada vez maior e para cada vez mais este espírito CPLP, este espírito país de língua oficial portuguesa, afirmarem-se em conjunto no mundo como um espaço geopolítico, geoestratégico e geoeconómico relevante, também me parece muito importante. Por fim, uma palavra, obviamente, também para o curso propriamente dito. O curso, de facto, eu não conheci versões muito anteriores a este modelo que está agora, mas o que verifico é que a qualidade elevadíssima que têm os oradores e não lhe poderemos chamar professores no sentido clássico, porque não se trata de um curso com disciplinas, enfim, uma estrutura clássica, trata-se de um curso de um figurino com base em conferências sucessivas, não é? Mas a qualidade dos conferencistas é de tal nível que eu penso que, de facto, seria uma pena que, efetivamente, este esforço não fosse depois potenciado no dia-a-dia do nosso país. E penso que é porque cada um, a qualidade do recrutamento também me parece que continua a ser bastante, excepcionando o meu caso, que foi um acidente ter sido selecionado, mas todos os outros são gente que está muito bem colocada nas suas atividades profissionais e que é muito relevante que isso assim aconteça para que, efetivamente, os propósitos e o sentido que faz um instituto, uma direção-geral de um serviço público, promover este debate também só faz sentido se isto depois também tiver possibilidade de passar, digamos, a informação e a mensagem para as várias instituições e para as várias entidades e para os destinatários do serviço a essas instituições. Portanto, para já terminava, naturalmente manifestando a nossa disponibilidade, como todos os meus colegas e como já foi oferecido pelo Sr. Presidente, para respondermos às questões, se formos capazes, evidentemente, que nos quiserem colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo, coordenador do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Sr. General, para cumprimentá-lo, gosto sempre de dizer que conheço o Sr. General já há mais de 10 anos, tive o prazer de conhecer inicialmente as funções em que o Sr. General era chefe de gabinete no Ministro da Defesa e saliento sempre isso, foi uma colaboração muito, enfim, foi ser muito profissional e destaco isso, a forma como o Sr. General atuou nessas funções durante esses vários anos e foi uma relação muito, muito importante. E depois não muda, porque o Sr. General está absolutamente igual fisicamente, tem um segredo qualquer que nos devia de comunicar, porque está igual. Cumprimentar também aqui todos os membros do curso, os auditores, os futuros auditores. Eu vou ser muito breve, porque eu acho que as respostas às perguntas normalmente geram um debate mais interessante. Para ser complementar com os meus colegas, destacar dois ou três aspectos sobre o funcionamento da nossa Comissão. Sim, é verdade que o debate na Comissão de Defesa entre forças políticas é menos ideológico, porque estamos a falar de assuntos que não levam muito a isso, mas dizer com isso que não há divergências fortes entre os partidos não é verdade. Porque há opções fundamentais para as nossas Forças Armadas que geram divisões claras. Os partidos que são a favor da presença de Portugal na NATO, que é o Partido Socialista, o PSD e o CDS, estão de um lado, ou na presença da União Europeia também, e temos outras forças políticas que discordam da nossa presença nessas alianças políticas e militares. Também a visão que os partidos têm na participação das Forças Armadas em missões internas, que a nossa Constituição está feita de maneira em que não permite, ao contrário de outros países, que essa participação fosse além de algumas linhas que não se pode ser ultrapassada. Há quem defenda que devemos ir mais longe, que o Conselho de Segurança e Defesa deve permitir essa participação mais forte em áreas de segurança. Há quem, nessa Comissão de Defesa, seja totalmente e frontalmente contra essa possibilidade. Há também divergências, obviamente, sobre como resolver este problema que foi citado pelos nossos dois colegas, sobre o problema de recrutamento. Há quem ache que é preciso melhorar o atual modelo de recrutamento que temos na profissionalização através dos regimes de contrato. Há quem considere que não, devemos era pensar no regresso de algo parecido com o que nós tínhamos antes de 2003, ou seja, um serviço militar obrigatório misto, que permitisse resolver alguns problemas que nós temos. Portanto, as divisões e as divergências existem, apesar de ser menos ideológico, falei destes três casos, podia falar de outros. Portanto, esse debate, certo, ou seja, da União Europeia, estamos a falar também da cooperação estruturada permanente, como estão recordados, o debate no Parlamento também demonstrou algumas divisões sobre essa opção, que eu considero válida e importante, Portugal, em participar na cooperação estruturada permanente. E, portanto, esta primeira ideia é que não, a Comissão de Defesa costuma ter um debate importante sobre divisões e sobre opções que os partidos têm em relação a essa matéria. A verdade é que a intensidade da retórica é menor, porque nós sabemos que os assuntos ligados à Defesa Nacional merecem algum resguardo, porque são assuntos que obrigam-nos a isso. E nesse, eu acho que também damos um bom exemplo de como é que o debate político pode ter elevação sem resvalar, vamos lá dizer, às vezes, em querelas que não ajudam a nada nesse mesmo dado. Depois, a segunda função que já foi aqui dito, que eu acho que é essencial, é uma parte importante das nossas reuniões são feitas fora do Parlamento, em visita em unidades, e eu acho que isso é fundamental, conhecer o que os nossos militares fazem, nos três ramos, visitando em todo o país. Portanto, a Comissão de Defesa ainda foi, já foi este ano, nestes dois últimos, neste último ano, foi, tivemos em Lamego, tivemos em São Jacinto, tivemos em Montreal, já visitámos a base naval, fomos aos Açores, e portanto a presença não se resume só aqui em Lisboa, reunindo no Parlamento com os chefes militares. Não, fazemos questão de assistir e de visitar as unidades fora. Eu acho que essa função também é essencial para perceber exatamente como é que os nossos militares, as nossas Forças Armadas atuam, e assistimos muitas vezes a treinos e permite, obviamente, perceber melhor o que estamos a discutir. Desafios foi aquilo que foi dito pelos meus colegas, ou seja, os orçamentos de defesa estão muito, muito, muito estão a precisar, limitados, mas queria usar outra expressão, não ia dizer reduzido, mas estão, ou seja, parte, alegadamente já saímos da crise, não é? Mas a verdade é que a defesa, o orçamento de defesa continua muito espremido, e para dar o tal pulo para os 2% do PIB, com o PIB a crescer, o que é positivo, estamos a falar de verbas absolutamente muito importantes. E estamos a falar de 2024, nós estamos em 2018, são 6 anos para lá alcançar esse desidrato. Gostaria de saber muito bem como é que o vamos fazer. A questão do recrutamento, importantíssimo. Nós estamos muito preocupados, a Comissão de Defesa tem por todos os partidos registado essa questão, temos falado com toda a gente, vamos dar o nosso contributo para a semana com a conferência sobre esse aspecto, porque os problemas não é fácil de resolver, como foi aqui dito, há muitos constrangimentos em relação a isso. O reequipamento das Forças Armadas, a sua reorganização pelo país, as novas missões que estão a ser entregues nos combates aos fogos e outro tipo de acontecimentos. Portanto, isso tudo está em debate e obriga-nos a reflexões profundas, a garantir os meios suficientes para que as missões sejam cumpridas, e é sempre muito desafiante para que essa reflexão seja feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos seus deputados quer aproveitar para acrescentar mais alguma questão que disse os seus coordenadores. No final. Passava a palavra então aos seus auditores para podermos seguidamente responder dentro daquilo que foram as nossas capacidades às questões. Pedia 2 favores, que se identificassem. Eu tenho o nome de todos, mas para facilitar aos seus deputados que estão aqui presentes também poder identificar quem está a fazer as perguntas, até porque eles estão de costas. Tem a palavra, por favor.
Boa tarde, Coronel Piloto Aviador, Rui Romão. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados da Assembleia da República. Tenho 3 questões, vou tentar ser breve. Alguns assuntos já foram focados, gostaria de aprofundar um pouco mais. A primeira tem a ver com a natureza ou a função de duplo uso que evocou no início para as Forças Armadas e, em concreto, relativamente aos fogos e ao apoio que as Forças Armadas poderão dar nesse âmbito. Gostaria de saber, no âmbito da Comissão de Defesa, qual é que é a real expectativa que tem das Forças Armadas no apoio aos fogos para o próximo verão ou para a próxima época de fogos, considerando os trabalhos e os estudos que foram, entretanto, feitos desde o verão ao final do verão passado. Primeira questão. Segunda questão tem a ver com, mais no âmbito internacional e com a NATO. Também já foi referido a necessidade de evoluirmos o nosso investimento na defesa até aos 2% do PIB nacional. Também aqui gostaria de ter algo mais concreto e a vossa perspectiva de como é que iremos evoluir até 2024 e se consideram realista, considerando a nossa situação económica e o esforço que Portugal tem feito para consertar e ajustar as suas contas, se consideram realista atingirmos essa meta até 2024. Terceira questão, tem a ver com o recrutamento que foi evocado também, mas gostaria de saber, além do recrutamento, que outros problemas ou que outras preocupações têm específicas para das Forças Armadas, da sua situação atual? Muito obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais questões, por favor.
Boa tarde. Manuel Galvão de Melo e Mota, professor da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Évora. Uma questão foi já abordada inicialmente pelo Sr. Deputado do CDS, parcialmente, que tem a ver com a questão do serviço militar obrigatório. E eu gostaria de saber se essa discussão está prevista tanto na Comissão como até na Assembleia da República para ser uma coisa a ser tratada brevemente ou será uma coisa que será muito adiada. Lembro que, por exemplo, toda a gente sabe que alguns países europeus estão a retomar o serviço militar obrigatório, como é o caso da Suécia, o que dá a entender que poderá haver aqui realmente vantagens. Portanto, temos aqui uma situação de quais são, afinal, os prós e os contras de retomar o serviço militar obrigatório. Eu tenho uma opinião pessoal que me tende mais para os prós, mas posso estar a escapar qualquer outra coisa. A segunda questão prende-se com, julgo que aquilo que é central na defesa europeia, que é o papel da NATO. Recentemente, num livro autobiográfico de um famoso general inglês que comandou as forças da NATO no Afeganistão, o general David Richards, no final do livro ele é perentório. Isto foi antes do Brexit, não é? Antes do Brexit. Ele é perentório. Ele não percebe-se perfeitamente que ele não tem confiança, não acredita na capacidade europeia, digamos assim, de se organizar sem a NATO. E, portanto, ele claramente coloca a NATO como um pilar fundamental. Como é que nós equacionamos isto em termos nacionais, digamos assim, aqui em termos da Assembleia da República também? Obrigado.
Muito obrigado. Mais questões, por favor? Por favor.
Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito obrigado também por esta oportunidade de poder falar. Meu nome é Pedro Carmona, sou oficial da Marinha e a minha questão prende-se com, digamos, com a extensão da plataforma continental e, portanto, com o processo que está em curso, neste momento já em franco desenvolvimento e que, para breve, provavelmente teremos um acrescer de mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de área sob o qual o solo será de nossa responsabilidade e, portanto, é de todo o interesse que Portugal tenha, naturalmente, condições e meios para poder controlar, supervisionar e ter meios para poder cobrir toda esta área que é monumental. Portanto, a minha questão prende-se também com esta evolução do aumento da percentagem para a defesa dos 2%, se efetivamente esta componente naval, esta componente marítima de meios, se é algo que vai ser tido em conta, porque efetivamente é uma oportunidade também nós podermos renovar a frota e podermos, face a esta evolução, ter, ao fim e ao cabo, meios para salvaguardar toda a nossa área de interesse. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos três perguntas. Já não sei se há mais questões. Não havendo mais questões, portanto, eu gostava só de dar uma nota muito rápida, depois passava a palavra aos senhores deputados, sobre as questões colocadas pelo senhor Coronel Rui Romão, sobre a questão do duplo uso, qual é a expectativa que temos para o próximo verão. A nossa preocupação não é tanto a que temos, mas aquela que pode ser criada na opinião pública e que recursos é que vão ser colocados ao serviço das Forças Armadas, para as Forças Armadas poder corresponder. Nós temos feito um acompanhamento próximo da questão e temos tido sempre o cuidado, visitámos a unidade de Abrantes, enfim, infelizmente, muito em cima do acontecimento da tragédia de Pedrógão, mas temos estado a acompanhar as diferentes componentes da preparação das pessoas, da formação que é dada, dos equipamentos individuais que são colocados à disposição, porque são equipamentos específicos para aquela missão, e no que diz respeito às Forças Armadas, em concreto, qual será o enquadramento institucional que as Forças Armadas terão no desempenho dessa missão. Depois, sobre as questões da NATO, os 2% eu deixaria aos meus colegas a oportunidade de também poderem responder. Há aqui uma pergunta que é quase transversal, que tem a ver com a questão do serviço militar obrigatório e do recrutamento. Nós, objetivamente, ainda não chegamos à questão de serviço militar obrigatório, mas está presente, quando se discute o recrutamento, está presente as medidas que são necessárias e até onde é que pode ir o limite de aguentarmos o recrutamento no modelo atual. Há problemas que têm a ver com a demografia, há problemas que têm a ver com a atratividade das carreiras, há problemas que têm a ver, que estão a ser corrigidos, têm a ver com, dentro das carreiras, com choques que as pessoas sofrem no momento em que iniciam a sua carreira nas Forças Armadas, os problemas remuneratórios numa fase inicial, o impacto que isso tem na opinião, mas também a disciplina, as regras a que os jovens têm que obrigar, e algumas dessas disciplinas hoje conflituam muito com os hábitos de vida dos nossos jovens. Enfim, é uma análise que temos que fazer suficientemente detalhada e não precipitada para sabermos até que limite é que pode ser mantido este equilíbrio entre o atual modelo e a funcionalidade operacional das nossas Forças Armadas. A questão que se coloca, que colocou o Sr. Comandante Pedro Carmona, sobre a questão do investimento nas Forças Armadas, tem a ver com na Marinha, tem a ver com a plataforma continental. Enfim, dizer que talvez seja um dos ramos que neste momento mais tem beneficiado de investimentos, não quero isto dizer que sejam suficientes ou que estejam perto disso, mas desde dos NPOs até, enfim, aos submarinos que foram adquiridos, e também uma certa, permita-me a circunstância dizer, sem isto constituir nenhuma crítica ou nenhuma observação de desconsideração para as anteriores, os anteriores chefes de Estado-Maior da Armada, mas o atual CENGFA e ex-chefe de Estado-Maior da Armada introduziu uma certa lógica pragmática de utilização de recursos que, na nossa ótica, rompeu um bocadinho com um conjunto de premissas que bloqueavam, na minha observação, bloqueavam um aproveitamento mais eficaz. E, portanto, às vezes a mudança das pessoas também ajuda a que esse processamento aconteça. É uma apreciação estritamente pessoal, mas, de facto, é essa a visão que eu tenho do trabalho que fez o Sr. Almirante como chefe de Estado-Maior da Armada. Passava a palavra aos meus colegas, enfim, não estive a detalhar, tomaram nota das perguntas. Sr. Deputado, vamos começar pelos que não falaram. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, depois Sr. Deputado Carlos Costa Neves, e depois os coordenadores no final encerrariam com aquilo que considerassem necessário. Toma nota. António Carlos Monteiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar os auditores. Sou António Carlos Monteiro, sou deputado do CDS e, relembrando um pouco aquilo que foi dito pelo coordenador do CDS nesta comissão, há, obviamente, quando falamos em grupos parlamentares que estão na Comissão de Defesa, diferentes visões sobre aquilo que são as soluções para os problemas que nós tratamos e para a área de competência desta Comissão, mas para além dessas diferentes visões, há sem dúvida uma tarefa que todos nós, deputados que estamos na Comissão de Defesa, acabamos por ter de fazer, que é de mediação. Mediação designadamente em matéria de informação entre aquilo que é as instituições militares, as nossas Forças Armadas e a sociedade civil, que começa, aliás, dentro dos nossos próprios partidos. Porque não podemos esquecer que as nossas Forças Armadas, durante séculos, tiveram um papel estruturante naquilo que era, daquilo que foi a nossa própria formação da nacionalidade enquanto país, e que, na sequência daquilo que foi a evolução dos tempos, esse papel preponderante, até do ponto de vista político, que as Forças Armadas foram tendo ao longo de anos e que levava inclusivamente a que os chefes de Estado fossem também chefes militares, levou a que hoje em dia haja uma dificuldade grande de entendimento por parte da comunidade daquilo que são as dificuldades sentidas pelas nossas Forças Armadas para poderem cumprir a sua missão. E isto para chegarmos à questão dos 2%. Numa sociedade que tem atravessado as dificuldades que tem atravessado ao longo dos últimos anos, o objetivo dos 2% é um objetivo que nós assumimos como prioritário no âmbito dos compromissos internacionais que assumimos, mas sabemos também que para que esse objetivo dos 2% possa ser entendido pela comunidade, há passos muito importantes que têm que ser dados naquilo que são, naquilo que é a compreensão que a comunidade tem das funções das Forças Armadas. Quando se discute a questão do duplo uso, e que sabemos que temos divergências quanto à matéria do duplo uso, é óbvio que, para nós, esse duplo uso é desejável porque permite que a comunidade compreenda que a defesa nacional, que é uma responsabilidade de todos nós, está cometida às Forças Armadas com um conjunto de responsabilidades e com uma determinada penosidade que necessariamente leva a que tenha que ter os meios necessários para assegurar a sua função. E num mundo que está em mudança e que sentimos, designadamente na União Europeia, que os riscos têm vindo a aumentar, evidentemente que o descurarmos essa nossa responsabilidade é descurarmos também aquilo que é o futuro do país. Por isso, quando se fala da questão dos 2% do serviço militar obrigatório, ou do das dificuldades de recrutamento, se quisermos, daquilo que o papel da NATO ou da cooperação estruturada permanente, entendi começar exatamente pela questão da percepção, e até porque estamos num curso de auditores nacionais que permite fazer esta ligação entre a instituição militar e a sociedade civil, porque são temas que necessariamente têm que estar presentes quando olhamos de forma abrangente para estas dificuldades. Perguntam-me, 2% será execuível em 2024? Eu não sei se será, e tenho a noção das dificuldades que dentro das Forças Armadas existem, inclusivamente para executar aquilo que muitas vezes está programado, quanto mais para, aumentando essa programação, sabermos se se conseguirá atingir esse objetivo ou não. E estou a ser absolutamente realista quando falo sobre este tema. Em relação à questão do recrutamento, essa é uma questão estruturante também das nossas Forças Armadas. Como forma há pouco eu vos disse, que havia um papel desempenhado pelas Forças Armadas em termos estruturantes do Estado, que hoje em dia não é percepcionado pela sociedade, e a própria atratividade da carreira militar tem vindo a ser menos considerada por parte das novas gerações, que estão hoje em dia claramente com uma percepção das Forças Armadas que não é aquela, por exemplo, que até há gerações atrás existia. E isso tem levantado sérias dificuldades em matéria de recrutamento. Eu, pessoalmente, digo que tenho dúvidas que o serviço militar obrigatório seja uma solução para umas Forças Armadas que se querem profissionais. Agora temos é claramente a noção de que com as atuais contrapartidas a carreira militar não é vista como sendo atrativa, nomeadamente para determinados setores e estratos sociais que não a veem como sendo uma solução de carreira de longa duração e leva a que basta haver um concurso aberto, por exemplo, pela GNR ou pela Polícia de Segurança Pública, para todos aqueles que poderiam eventualmente estar interessados em prosseguir a carreira militar, ou que até estariam a carreira militar, aquilo que querem é concorrer a esses mesmos concursos e desse modo perdem-se esses recursos humanos para as nossas Forças Armadas. E, portanto, quando se pergunta sobre a plataforma continental e os meios, tem muito a ver, às vezes, essa pergunta é uma pergunta também muito importante, mas tem a ver também muito como nós olhamos para nós próprios enquanto país também. Uma nação que foi uma potência marítima no século XVI, que se quer retomar a sua importância enquanto potência marítima, obviamente que tem que fazer investimentos, quer na sua plataforma continental, nos meios que permitam garantir a segurança e o uso da sua plataforma continental, que é necessário que sabermos se o país está empenhado em os disponibilizar quando não há necessariamente um retorno económico imediato que esteja identificado em relação a essa mesma plataforma continental. Portanto, essas são matérias que são merecedoras de reflexão. Terminaria apenas com um ponto que me parece também significativo, que também tem a ver com a nossa estratégia enquanto país. Para o CDS, a NATO é a nossa primeira aliança, a nossa prioridade. Usando um ditado muito português, nós não preferimos, ou aliás, preferimos o pássaro que temos na mão aos dois que poderão estar a voar. Evidentemente que deveremos estar dentro da cooperação estruturada permanente, desse mesmo processo, mas sem embarcarmos na ideia de que a solução para os nossos problemas em termos estratégicos será a criação de um exército europeu com vertentes especializadas que levariam a que, do ponto de vista até de soberania, se pudesse colocar em causa a nossa subsistência enquanto Estado com umas Forças Armadas operacionais. E, portanto, é óbvio que quando olhamos para aquilo que são os desafios do mundo de hoje, perceber que a União Europeia irá, em função do Brexit, deixar de ter as suas forças, aquilo que ainda eram as Forças Armadas mais operantes, como eram as do Reino Unido. E esperar que esse pilar europeu da NATO seja robustecido sai robustido destas alterações, nós temos, obviamente, as maiores dúvidas e cautelas, e por isso mesmo aquilo que é a realidade que nós conhecemos e que tem dado provas ao longo destas décadas já suficientes para fazer uma avaliação, como é o caso da NATO, será sem dúvida aquele fórum em que nós sentimos que a nossa defesa estará mais garantida, independentemente de sabermos que até no âmbito das responsabilidades da NATO necessariamente teremos que fazer o reforço do investimento na nossa defesa com o qual nos comprometemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, depois o Sr. Deputado Ascensio Simões.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu chamo Carlos Costa Neves, sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Simultaneamente tenho o gosto de presidir a delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da NATO. Nós organizamos em termos parlamentares em comissões e delegações para além do plenário, e uma das delegações que temos é exatamente a Assembleia Parlamentar da NATO, onde estamos 7 deputados, dos aqui presentes eu, o Sr. Deputado Miranda Calha e o Sr. Deputado João Rebelo, que não está mas que esteve, e mais outros 4 deputados. Somos 7 efetivos, somos 7 suplentes e, portanto, acompanhamos e procuramos acompanhar de forma particularmente próxima as questões que têm a ver com a Assembleia, com a NATO, portanto. E nessa perspectiva, e tendo em conta as três perguntas que foram feitas que abordaram a NATO, que eu gostaria de partilhar alguma informação, algumas ideias e algumas posições pessoais, devo salientar. A primeira questão que eu gostaria daqui realçar é os 2%. Os 2% resultam de um compromisso em que Portugal participou em 2014 e, portanto, assumido no âmbito do anterior governo, mas em relação ao qual o atual Primeiro-Ministro já afirmou expressamente ter sido um bom compromisso. Portanto, digamos que, como seria natural num caso destes, mas há uma afirmação expressa de continuidade do compromisso, como nestas matérias, não só de defesa como de relações internacionais, importa que seja. Este compromisso foi reafirmado numa cimeira em Varsóvia, as cimeiras da NATO são de 2 em 2 anos, reunindo primeiros-ministros e chefes de Estado, foi reafirmado em Varsóvia em 2016 com mais ênfase. Digamos que em 2014 era uma intenção política, mas em 2016 é posto maior ênfase nessa afirmação. E eu estou convencido que dentro de 3 meses, em julho deste ano, em Bruxelas, o ênfase será ainda maior, porque é esse o sinal permanente. Os 2% são para levar a sério como limiar mínimo de nível de orçamento dos Estados-membros dedicados à defesa. E reforço aqui a ideia de mínimo. Os 2% não são pura e simplesmente 2%, são 2% devendo 20% desses 2%, portanto 0,4%, ser dedicados a equipamento, a investigação e equipamento. E, portanto, a exigência é grande. A exigência não tem nada a ver com qualquer tipo de cota para a NATO ou qualquer entrega financeira à NATO, tem a ver com gastos nacionais com defesa e, portanto, considerados no orçamento nacional. Por outro lado, também tem sido afirmado de forma cada vez mais clara, à medida que vão passando os anos e que nos vamos aproximando de 2024, o ênfase é maior, no sentido de que não interessa aqui, como é evidente, apenas o dinheiro. Aliás, tem uma expressão, utilizando palavras inglesas, dos 3 C's, o cash, as capabilities e as contributions. E então não interessa só o cash, não interessa só que esteja considerado no orçamento algo como 2%. Interessa que esses 2% sirvam para desenvolver capacidades e para que o contributo para a defesa coletiva seja maior. Digo isto porque alguns Estados-membros têm tentado dizer: bom, nós não entramos com 2%, mas temos uma capacidade excelente. Outros dizem: bom, nós não entramos com 2%, mas contribuímos muito para a NATO. E a resposta que é dada normalmente pela maioria dos Estados-membros, mais uma vez com um sublinhado muito forte por parte dos Estados Unidos, é de que não é or, não é ou dinheiro, ou capacidades, ou contribuições. É e. E, portanto, dinheiro e capacidades e contribuições. Eu acho, portanto, que esta questão dos 2% é incontornável. E é incontornável também, não só na perspectiva NATO. E eu disse que ia avançar uma opinião, pelo menos uma opinião pessoal, e a opinião pessoal que gostaria de avançar é de que Portugal precisa dos 2%. Ou seja, o financiamento das Forças Armadas estão abaixo, na minha perspectiva, do necessário, e quer para capacidades, quer para contribuições e missões no exterior, quer para ter essas condições para corresponder, nós precisamos de ir além do que estamos. Aquilo em que estamos, segundo os critérios que são utilizados, aproxima-se do 1,4%. Portanto, digamos que nós até 2024 precisamos de mais cerca de 1,3 mil milhões de euros, o que é claramente muito dinheiro. Mas segundo os critérios NATO, porque estes critérios NATO entram com outros aspectos que não são estritamente defesa, entram com pensões, entrarão com a GNR, que são defesa, mas defesa interna, portanto, embora com missões externas também, mas portanto é uma abordagem lata, porque se for uma abordagem direta, aquilo que nós despendemos em defesa é cerca de 0,9%. Bom, mas para os efeitos NATO e para os efeitos que aqui discutimos do burden sharing ou da partilha de custos, seriam 1,4, cerca disso. A exigência vai-se apertando e a partir do ano passado, cada Estado-membro comprometeu-se a apresentar um plano nacional sobre a forma como atingirá os 2% em 2024. E Portugal entregou o seu plano nacional. O seu plano nacional é matéria reservada e, portanto, não é do conhecimento público, nem é algo que deva estar a ser discutido publicamente, mas sempre vos posso dizer que, por parte dos nossos parceiros na NATO, o que é referido é de que eles não dizem que os 2% não são para cumprir. Mas tem aí uma nuance, é preciso uma demonstração de movimento ou de tendência natural para cumprir os 2% em 2024. E, portanto, vai ser preciso vir a pôr números em determinados quadros que demonstrem que em 2019 é tanto, 2020 é tanto, 2021 é tanto, e depois admito que não se chegue aos 2% pela razão que o meu colega que me antecedeu na intervenção referia aqui, e porque também temos conhecimento dos nossos constrangimentos e da situação de que estamos a sair. Portanto, de qualquer forma é preciso demonstrar um movimento, uma tendência. E claro que isto depois tem impacto a todos os níveis. Não é possível um reforço desta natureza dos gastos sem que a isso corresponda alterações no efetivo, sem que a isso corresponda alterações no equipamento, sem que a isso corresponda alterações nas missões. E, portanto, um impacto direto para além do orçamento é, por exemplo, na lei de programação militar, que não poderá deixar de ter impacto deste compromisso de utilizar 0,4% do nosso orçamento em equipamento e investigação. E, portanto, o quadro é este. Eu estou convencido que a pressão continuará a aumentar e que os planos nacionais terão que mostrar esse compromisso e essa vontade política de caminhar para os 2% em 2024. Outra questão que eu gostaria de vos referir é a questão da cooperação estruturada permanente da União Europeia. Há uma posição, felizmente, amplamente maioritária da Assembleia da República no sentido de apoiar a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. Quando essa questão foi discutida em plenário, foram apresentadas 6 resoluções, uma praticamente por cada força política. O único que não apresentou foi o PAN. Todos os outros partidos apresentaram resoluções. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e os Verdes apresentaram resoluções no sentido de não quererem Portugal nessa cooperação estruturada permanente. E o Partido Socialista, o PSD e o CDS apresentaram resoluções no sentido de apoiarem essa participação. Apoiar essa participação com condições que estão presentes nas 3 resoluções. Na substância, as 3 resoluções são muito semelhantes. E, portanto, há uma ampla maioria do Parlamento que apoia a participação de Portugal na cooperação estruturada permanente. Essas condições têm a ver, no essencial, eu vou salientar aquilo que para mim é essencial, têm a ver com a necessária interligação, a necessária a relação entre a NATO e a cooperação estruturada permanente. Ou seja, nós entendemos que a cooperação estruturada permanente não deve ser algo criado em, de alguma forma, concorrência com a NATO. Deve complementar a NATO. Ninguém vos poderá dizer, penso eu, honestamente, hoje, o que é que vai ser a cooperação estruturada permanente. Indústria de defesa, com certeza. Mas em termos puramente militares, vai depender de dinâmicas que ninguém hoje pode antecipar. Mas o que é certo é que a cooperação estruturada permanente está aí e que nós entendemos todos, penso eu, segui-la com especial atenção. Até aqueles que se opõem à cooperação estruturada permanente. Porque temos interesses nesta matéria, quer na NATO, quer na cooperação estruturada permanente. E é para nós claro que em termos de cooperação estruturada permanente, para além de nós querermos que essa cooperação articulada com a NATO, nós queremos ao mesmo tempo que evitar o que quer que seja de algo que nos torne periféricos. E aí a NATO ajuda. Ou seja, qualquer coisa que seja a continentalização da defesa europeia. E a NATO ajuda-nos porque através da NATO nós podemos puxar mais para o mar e também na nossa perspectiva, e é isso que também vamos fazer na Assembleia Parlamentar da NATO, puxar mais para sul. Porque a NATO cada vez mais mostra-se bem mais ocupada com aquilo que é o leste ou aquilo que ela chama indevidamente sul, que é o Iraque, a Síria e o Afeganistão. Quando para nós sul, é a margem sul do Mediterrâneo. E portanto é essa a nossa perspectiva de acompanhar com muita atenção a evolução na NATO e também aí evitar uma certa continentalização das perspectivas de segurança e, por outro lado, assegurar uma permanente articulação e não concorrência entre a cooperação estruturada permanente e a NATO. Peço desculpa aos colegas e aos seus auditores por me ter estendido um pouco no tempo, mas, ao mesmo tempo, isso tinha a ver com as três perguntas. Agradeço muito ao Sr. Presidente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Simões, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Auditores, Sr. Presidente do Instituto de Defesa Nacional. Eu começava por dizer que o Instituto de Defesa Nacional é, no universo português, o mais relevante centro de pensamento das questões estratégicas em Portugal. E esse é um elemento relevante quando nós olhamos para a necessidade de termos em permanência uma visão do conceito estratégico nacional. Nós estamos aqui na Comissão de Defesa. Efetivamente, nós estamos na Comissão de Defesa e alguns dos auditores de Defesa Nacional também são militares. Mas penso que a maioria não são sequer militares. E a maioria é detentora de uma habilitação, a partir do momento em que faz este curso de Auditores de Defesa Nacional, que lhes consagra um conhecimento sobre as leituras da soberania acima das questões de defesa nacional. E é por isso que é importante este curso de Defesa Nacional. Este curso de Auditores de Defesa Nacional não se destina a ponderar as questões de defesa em sentido estrito. Destina-se a ter uma leitura da defesa nacional em sentido lato. É por isso que o afunilamento das questões de defesa nacional para os 2% da nossa participação na NATO ou as questões que dizem respeito à cooperação estruturada são, para os auditores de defesa nacional, provavelmente coisa menor. Eu gostaria de vos desinquietar para a necessidade de pensarmos o nosso conceito estratégico nacional. O que é que somos enquanto país e como nos revelamos enquanto país num espaço europeu, num espaço atlântico, num espaço de língua, num espaço de diáspora, num espaço de multilateralismo, em todos esses universos? Como é que nós, portugueses, que somos história e a história do país mais antigo com fronteiras consolidadas na Europa, se afirmam nós portugueses e Portugal num contexto mais largo das questões de soberania? como é que nós olhamos as questões de soberania, não só na perspectiva da defesa, mas na perspectiva da segurança, quer seja ela security ou quer seja ela safety. Como é que nós olhamos Portugal numa perspectiva de ligação entre as questões que têm a ver com as pandemias e a relação destas com as questões que têm a ver com o terrorismo e das questões do terrorismo que têm a ver com o pré-anúncio da guerra? Como é que nós olhamos para as questões da indústria, das indústrias de defesa agregadas a outros polos de desenvolvimento tecnológico que nos concedam em Portugal, na Europa ou no mundo, competências de investigação e desenvolvimento para o seu uso de natureza civil? Como é que nós olhamos para a língua como elemento relevante de muitas centenas ou de algumas centenas de falantes, uma das línguas mais relevantes no século XXI, e como é que o potenciamos no seu sentido de fogo, da afirmação de uma cultura, da afirmação de uma economia e da afirmação de uma forma de estar? Aquilo que eu queria pedir-vos é que não se fiquem só por serem auditores de defesa nacional, que sejam pensadores do nosso conceito estratégico nacional. Que no momento em que o país tiver de repensar o conceito de 2013, que ele não se chame só conceito estratégico de defesa nacional, mas que seja um verdadeiro conceito estratégico nacional, como o professor Adriano Moreira sempre refere, e que seja a defesa um elemento estruturante, com certeza, da nossa afirmação enquanto povo soberano, mas que se ligue também a outros comportamentos. Se vocês repararem para o conceito estratégico norte-americano, a presença da língua, a presença da tecnologia, a presença dos dados, a presença dos elementos que hoje são absolutamente relevantíssimos, que são os elementos das informações, das contra-informações, das componentes subrepetícias de influência, o controle e a influência da comunicação, a realidade concreta da universalização e globalização dos sistemas de dados. Tudo isto é novo e tudo isto merece um pensamento dos auditores de defesa nacional. E, portanto, não querendo repetir tudo aquilo que foi dito pelos meus colegas e melhor do que eu gostaria muito que os senhores auditores se desinquietassem nesta nova consagração de uma visão sobre o país enquanto país, com estes séculos de história, mas um país que se integra noutras componentes de Atlântico, de Europa e de língua espalhado pelo mundo. Muito obrigado.
Obrigado, os seus coordenadores, não sei se querem, ou alguns seus deputados. Muito obrigado. Senhor, por favor, mais questões. Por favor.
Boa tarde. Eu tenho precisamente algumas questões a colocar. Estabelecendo o paralelismo entre a Grande Depressão e a Grande Recessão, como alguns autores o fazem, e tendo em conta a evolução, esta transformação da nova ordem mundial, e a crescente competição entre os Estados e não só, entre outros atores também internacionais, esta aposta na indústria da defesa nacional que também se falava também pela cooperação, quer pela NATO também, mas será esta a preparação de uma abordagem que já teve, já se demonstrou uma mais-valia em uma situação anterior, ou é mesmo só um meio para financiar na área da defesa através do investimento na investigação científica? Portanto, um bocadinho aquele pronúncio de que falava, será isto o procurar de uma alternativa para uma neutralidade em caso de conflito, em que possamos também voltar a ser um fornecedor e não propriamente uma parte ativa no conflito? A segunda questão prende-se mais com o papel das Forças Armadas na segurança interna, e eu gostaria de deixar a reflexão aqui entre os dois polos das Forças Armadas enquanto patrulhamento e dissuasão, mas também aqui o outro polo da proximidade e atividades de apoio à sociedade como forma quer de aumentar o recrutamento, quer de prevenção da radicalização ou insurgência pela desmistificação do papel das Forças Armadas e possíveis ameaças à identidade de grupo. Obrigada.
Muito obrigado. Mais questões, por favor.
Boa tarde. Chamo-me Francisco Pimenta e sou engenheiro civil. Eu, realmente, como observador da sociedade civil, tenho verificado que os nossos políticos, em geral, resolvem os... Não existe uma estratégia a longo prazo. Existem estratégias momentâneas das legislaturas e pouco mais. Falando ali com o senhor deputado que acabou de referir agora, nós realmente necessitamos de olhar para Portugal com uma estratégia alongada. Nós todos vemos o envelhecimento da população, uma baixa natalidade e vejo poucas políticas que estimulem para que os jovens casais possam ter mais filhos. Hoje em dia é muito difícil um casal custear a educação de um filho. Dois é quase impossível. E essas políticas não se notam. Não se notam na criação de infantários, de creches, e dessa forma que permita o jovem casal deixar o filho um custo acessível. Porque hoje um filho, se vai para um infantário, custa 300, 400 euros. E se tiver dois, são 800 euros. Isso é um salário, é uma despesa quase impossível. E nós todos vemos que exige uma necessidade absoluta de aumentar a natalidade em Portugal. O país está envelhecendo e não vejo realmente uma estratégia a médio prazo para levantar para resolver esse problema. Eu acho que os políticos deviam pensar nesses problemas de base a longo prazo, não a uma legislatura nem duas, ou diria mais a uma geração. Geração em geração, porque são as gerações que se renovam. E se nós não nos preocuparmos com essa renovação, nós estamos a correr um risco é um imperativo de defesa nacional olhar para esses problemas. Era só isso que eu queria chamar a atenção.
Muito obrigado. Mais questões, por favor? Não sei se algum seu deputado quer usar a palavra para responder às questões que foram suscitadas. Primeiro, a procurar ou não uma alternativa para a neutralidade com os investimentos na área da defesa, nomeadamente o desenvolvimento da indústria de dupla capacidade. No plano interno, a utilização e o emprego das Forças Armadas em missões de apoio às populações, num sentido mais amplo, nomeadamente nas matérias de segurança. Depois, a questão da demografia. Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa que relativamente à primeira questão eu passaria porque, de facto, não tenho, digamos, um pensamento estruturado sobre essa matéria, mas já relativamente às outras eu creio que estarei em condições de dar o meu contributo com qualquer tipo de resposta. Há bocado falou-se na questão do duplo uso e designadamente no coadjuvar, chamemos-lhe assim, das Forças Armadas nas missões da proteção civil. Enfim, temos muito presente a questão dos incêndios florestais do ano 2017, o papel das Forças Armadas foi importante, foi de tal modo importante e digamos, o potencial dessa colaboração é de tal maneira elevado que o próprio Governo, e bem, na nossa opinião, destinou para, não só para o presente ano, mas sobretudo para os anos subsequentes, um papel mais relevante, por exemplo, o caso da Força Aérea, na questão da coordenação e na detenção de próprios meios aéreos para os combates aos incêndios florestais. Aliás, isso decorre, como há bocado também fiz referência, do artigo 275 da Constituição. Está absolutamente previsto. Aliás, estas não são missões menores das Forças Armadas, são missões da maior relevância, não sendo, obviamente, missões militares puras. Relativamente às questões da segurança interna, digamos que em termos constitucionais há aqui algum impedimento de se avançar ou de ir mais longe, como fazem alguns países, por exemplo, em termos de uma ajuda direta à ação das forças policiais. Enfim, quem viaja por essa Europa vê perfeitamente nos aeroportos, diria a Itália, em França, na Bélgica e noutros países, em que há patrulhas mistas de elementos das forças de segurança com elementos militares ou só de elementos militares numa função que é, aparentemente, policial, embora mais musculada. Em Portugal, isso não é possível, há um impedimento constitucional e, portanto, envolveria aqui algum tipo de entendimento entre as principais forças políticas na Assembleia da República, no sentido de haver um ajuste da Constituição da República Portuguesa que permitisse uma abordagem mais desse tipo. Obviamente que está excepcionado o chamado o estado de exceção ou o estado de sítio em que aí as Forças Armadas, enfim, não estão impedidas de ter uma atuação a esse nível, mas felizmente, eu diria, estamos muito longe de estarmos aí nesse ponto. Relativamente à questão, enfim, da falta de sentido estrutural da classe política, questões da natalidade, isto é uma questão velha, enfim. E, de facto, muitas vezes as questões conjunturais têm um peso de tal maneira forte na nossa vida que se sobrepõe ao pensamento estrutural. Não quer dizer que ele não exista e que não seja tido em linha de conta. A questão da natalidade é uma questão preocupante, mas não é uma questão fácil de resolver. Porque se fosse fácil, certamente que, eu diria que nenhum partido não teria já... Nós, da nossa parte, demos o nosso contributo com um conjunto de medidas. Houve aqui alguma pequena inversão, enfim, na fase enfim, em que o governo foi do PSD-CDS nesta matéria, agora houve um pequeno recuo, mas queremos que só por si não serão suficientes. A questão da natalidade tem que ser entendida como a natalidade, digamos, dos casais, dos jovens casais portugueses, mas também tem que ser entendida no contexto europeu e no contexto internacional com a atratividade do nosso país para atrair imigrantes de outras paragens. Só assim se conseguem resolver um conjunto de problemas, seja a nível da natalidade, seja a nível das questões do financiamento da própria segurança social, mas isso só é possível, e aliás nós assistimos a um país que era frequentemente um país de emigração, durante um dado período da nossa história recente passou a ser um país de imigração, foram os anos, enfim, do desenvolvimento económico e crescimento económico, portanto só um crescimento económico, eu diria, constante, sólido, é que permite infletir um pouco essa questão, mas obviamente estas questões entroncam também com as questões de segurança de defesa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar pelo fim, pela questão da natalidade. E aí é uma matéria em que claramente os partidos não têm todos a mesma visão. Podem ter o problema identificado, mas quanto às soluções, evidentemente que neste momento não há, não se conseguiu criar um consenso transversal que permita ter medidas que sejam eficazes, porque obviamente que é um problema que demora tempo a ser resolvido. O CDS tem, desde há muitos anos, esta parte, o problema identificado, tem uma estratégia delineada, juntamente com o PSD, no anterior governo, procurou, apesar da crise, dar passos nesse mesmo sentido. Um dos exemplos que para nós era mais significativo na matéria da natalidade foi o quociente familiar em matéria dos impostos sobre o rendimento das famílias. Na nossa percepção, e também não quero aqui alargar ou centrar aqui um debate, foi um erro o que foi cometido por esta atual maioria, de deitar fora este passo que tinha sido dado e que funciona em países com governos de todas as cores políticas, como é por acaso, por exemplo, o modelo francês, em que governos de esquerda, de direita, todos convivem bem com o quociente familiar e que tem vindo a dar frutos no sentido de dar incentivo à natalidade, tem também a ver com a expectativa, e é evidente que, enquanto país, se não encontrarmos uma estratégia abrangente e que tenha o mínimo de estabilidade no tempo, dificilmente conseguiremos inverter a situação de queda da demografia e isso condena-nos enquanto país, porque condena a sustentabilidade da Segurança Social, condena a nossa economia, condena aquilo que é o mais importante, que são os recursos humanos e que são os portugueses. Evidentemente que quanto a uma das outras matérias que foi aqui colocada, que foi a questão da indústria de defesa, procurando tentar responder à questão, eu não sei se a percebi inteiramente, eu acho que a lógica que no âmbito da Comissão Europeia tem presidido ao impulso que tem vindo a ser dado no sentido de criar alguma sinergia em matéria de indústria de defesa tem exatamente a ver com a preocupação que existe em termos de ambiente geral na Europa com as questões de segurança, com aquilo que são as responsabilidades que os Estados têm, nomeadamente na ronda anterior de perguntas falámos na questão dos 2%, e perceber que, havendo um conjunto relativamente, eu diria, estável de empresas que estarão em condições de fornecer equipamentos de defesa, que esse é um mercado altamente competitivo e que é também um mercado apetecível, que seria útil que se conseguissem criar sinergias no âmbito europeu que permitissem que esses investimentos que necessariamente terão que ser feitos em defesas, de alguma forma também servissem para alavancar a economia europeia. Quais são os riscos? Os riscos são, evidentemente, são a setores de negócio que tem necessariamente uma grande intervenção dos poderes públicos e, nomeadamente, muitas são até propriedades do Estado, empresas com capitais públicos ou onde os respectivos Estados têm um papel importante a desempenhar. Por outro lado, naquilo que é a definição desses objetivos em termos europeus, uma das preocupações que eu penso que enquanto país nós temos que ter é se há uma adequada repartição daquilo que são as vantagens dessas sinergias. Mas neste momento nós sabemos que entre a indústria anglo-saxónica, francesa e obviamente a alemã, a nossa comparticipação em termos de desenvolvimento industrial é muito limitada. E, portanto, é evidente que haverá muito trabalho a fazer a nível europeu se considerar que há vantagens em haver sinergias europeias e uma justa repartição destes benefícios. Mas eu penso que esse é um caminho que carece todo ele de ser trilhado e aí também digo com toda a franqueza que os Estados, os diferentes Estados e desde logo o nosso Estado português têm que ter, antes de tudo mais, ideias claras de onde é que é competitivo e onde é que poderá dar esse contributo de forma a poder ser considerado e poder ter resultados. É evidente que é um desafio. Mas eu tenho, obviamente, a preocupação relativamente àquilo que, efetivamente, será possível fazer no curto espaço de tempo, se não for dado um sinal claro por parte também do poder político relativamente àquilo que se espera em relação a esta matéria e àquilo que vai ser a própria evolução em termos dos investimentos e as tais, o tal calendário para chegar aos 2%.
Muito obrigado. Não sei se há algum senhor deputado José Miguel Monteiros.
Muito obrigado. Também só muito rapidamente deixar aqui alguns comentários sobre as questões levantadas relativamente à primeira conjunto de questões. Enfim, penso que o essencial foi relativamente coberto por todos os meus colegas que me antecederam. Deixar só apenas uma pequena nota relativamente ao duplo uso e a alguma expectativa. No caso dos incêndios em particular, tema a que eu sou sensível. Acho que, de facto, o que o Estado tem que fazer é definir a missão e depois dar os meios às Forças Armadas para elas se organizarem nessa direção. Não temos que lhes dizer como é que as Forças Armadas se organizam, porque isso é uma competência própria, é um dos braços, digamos assim, da administração do Estado, da administração pública, enfim, sem qualquer sentido menorizador do papel das Forças Armadas, atenção, mas enquanto elemento, enquanto estrutura, enquanto instituição que faz parte da arquitetura do Estado, que tem maior autonomia para se organizar, tem é que responder às missões que lhe são solicitadas. E, portanto, nesse sentido, eu penso que é esse o caminho que deve ser seguido. Penso que existe hoje grande sensibilidade nessa matéria. Enfim, os recursos são sempre relativamente escassos, mas seja como for, penso que o modelo que surgirá será sempre um modelo com ganhos para o país e com ganhos para as Forças Armadas. É a minha opinião. Relativamente às duas questões que foram agora colocadas pela, pela, pela senhora. Eu não ouvi o nome da senhora doutora. Não percebi.
Ana Teles.
Ana Teles, a doutora Ana Teles. Enfim, relativamente a... Eu penso que, enfim, o senhor deputado Costa Neves, que é um conhecedor profundo destas matérias e que acompanha na NATO todas estas questões da cooperação estruturada permanente, e não só aqui, também no Parlamento, mas que tem, digamos, bebe do fino, vou utilizar uma expressão menos elaborada, bebe do fino, tanto conhece, e estávamos aqui até lateralmente a falar. De facto, nós estamos em presença de muitas expectativas diferentes relativamente à CEP. As expectativas que existem de todos os países aderentes e de todos os intervenientes no processo são muito diferentes. Portanto, isto, estamos perante um conjunto, é como na física, é um conjunto de forças em presença, a resultante vamos ver qual vai ser. No caso português, enfim, como o Sr. Deputado António Carlos Monteiro disse, e bem, quer dizer, a comparação da nossa indústria com as indústrias francesa, alemã e inglesa é uma comparação, nem vale a pena fazê-la, porque nós hoje praticamente não temos uma indústria no sentido pleno da palavra, defesa, se calhar nunca tivemos, fabricávamos aqui umas armas e umas coisas no período colonial, mas nunca tivemos uma indústria enquanto desígnio estratégico do Estado, acredito eu. Portanto, também não será por aqui que iremos passar para esse estádio, ou para esse estadio, não sei exatamente como é que se diz, de um momento para o outro. De qualquer das formas, acho que a expectativa portuguesa, e pelo menos a minha expectativa, e aquela que nós temos discutido, quer aqui no Parlamento e particularmente do Partido Socialista, é de que se trata de um esforço positivo, seja porque nos vai permitir, digamos, com menos esforço económico, se conseguirmos integrar projetos que acrescentem, digamos, capacidade às nossas Forças Armadas, também nos ajuda a contribuir para os 2%, não é? Quer dizer, para atingirmos aquilo que são as capacidades mínimas consideradas de contributo de cada força, no caso da NATO. Por outro lado, também, as sinergias criadas, como aqui foi referido, serão óbvias, se de facto o projeto correr bem e correr... Claro que também depois há aqui os riscos do exército comum, da especialização excessiva, enfim, mas isso são aqueles problemas que também tivemos noutras políticas comuns, nas PACs e nas políticas sociais e por aí fora. Portanto, temos que cada país tem que ir em cada momento expendendo e ter os melhores argumentos para que, efetivamente, os seus pontos de vista possam fazer parte do produto final que sairá dali. Portanto, também não tenho dúvidas nenhumas que, do ponto de vista da economia, teremos ganhos, quer dizer, sobretudo até ao nível da investigação e desenvolvimento. Nós sabemos qual é o efeito que isso tem nos Estados Unidos, por exemplo, não estando eu a pensar nem pouco mais ou menos, nem sendo eu um apologista de uma, quer dizer, que criemos uma máquina de guerra individual em cada um daqueles países. Isso seria até quase um retrocesso civilizacional, do meu ponto de vista. Seria regressarmos a um ponto das sociedades que já foi abandonado há uns anos, que esperemos que não tenha que ser retomado. Mas seja como for, porque a cooperação evitará isso, mas repartir este esforço de outra maneira, também poderá trazer-nos vantagens, obviamente, desse ponto de vista, desde que isso seja feito como deve ser. Portanto, mas lá está, um processo como este que está no início, em que toda a gente aderiu, sim senhora, cada um com as suas expectativas, naturalmente as melhores para cada um dos seus países, provavelmente muitas delas não coincidentes. Veremos como evolui, mas isso, a União Europeia é um caso único no mundo, tem um método de decisão e um método de caminhar em conjunto que não existe mais lado nenhum no mundo, portanto não temos comparação a não ser com o nosso próprio histórico, não temos capacidade para fazer isso com outros exemplos, porque não temos mais nenhum exemplo sequer parecido. Mesmo os Estados Federados, por exemplo, nós não somos um Estado Federado, não sabemos se queremos querer, se queremos ser, provavelmente há quem queira, há quem ache bem, há quem não ache, portanto, digamos, não há um modelo político, digamos, no sistema internacional idêntico à União Europeia, para podermos comparar com outros e como é que evolui. Portanto, teremos que comparar com o nosso histórico. Quanto às questões que o Sr. Engenheiro Francisco Pimenta colocou, não existe uma estratégia de longo prazo. Bom, enfim, essa crítica é recorrente. Eu próprio, estando aqui há alguns anos na Assembleia e como cidadão e como político, me tenho perguntado, sempre que também já tive funções executivas, se quando estou a executar um programa estou a pensar a 20 anos. Enfim, eu penso que isso seria o desejável, o ideal era que nós pensássemos geracionalmente. Não sei se isso acontece em muitos países, sequer alguns, em certas políticas, talvez consigam fazer isso. Penso que é algo que nós repetimos muitas vezes para puxarmos por nós próprios para esse caminho, mas que não é fácil porque sabemos que as circunstâncias e o modelo de organização política, sobretudo nas democracias, torna muito difícil fazer uma gestão política que equilibre, digamos, aquilo que se tem que fazer a longo prazo com aquilo que é necessário fazer a curto prazo para estabilizar os países, para estabilizar politicamente os regimes e, portanto, não é muito fácil. É mais fácil dizermos isto aqui entre nós e proclamarmos isso nas reuniões todas do que depois praticar. De qualquer das formas, reconheço que é um desígnio que vale a pena perseguir e perseguir e que devemos ter essa visão. Até porque, sobretudo, quando estamos a falar de políticas demográficas. Mas também é preciso percebermos que este problema da demografia... Eu lembro-me que trabalhei nos censos de 81 como agente recenseador. Andava a estudar em Coimbra nessa altura. E o nosso regime demográfico em 1981... ainda era um regime demográfico próximo daquilo que tinham os países do terceiro mundo, ditos do terceiro mundo. Ainda tínhamos crescimentos naturais muito elevados. E em 10 anos, para 91, isto inverteu-se brutalmente. Mas não se inverteu naqueles 10 anos, porque isto era uma tendência que estava um bocadinho mascarada pela imigração e por uma série de outros fatores que nós não tínhamos ainda percebido bem. Porque este problema é um problema do mundo ocidental em geral e que este envelhecimento nós temos hoje, Portugal é tem apenas uma diferença relativamente aos outros, é que nós em pouco menos de 20 anos ultrapassámos países que julgávamos impensável, como a Suécia e outros, temos regimes demográficos praticamente negativos já, os saldos fisiológicos ainda são positivos, mas depois com o balanço da imigração acabamos por ter regimes demográficos negativos. E desse ponto de vista, estamos um bocadinho pior que outros, somos um bocadinho mais esquizofrénicos neste comportamento. Mas o que verificamos é que isto é uma tendência generalizada do mundo ocidental. E ou, efetivamente, olhamos para a política de migrações de outra maneira, não é? De outra maneira, ou então eu não vejo como é que isto se pode resolver com as boas intenções que o CDS tem há muito tempo e que todos os partidos têm, com subsídios de natalidade, apoios desse, todo esse tipo de políticas, são todas muito interessantes e todas têm o seu lugar. Mas uma coisa é certa, eu não acredito que essas políticas se resolvam o problema. Porque convencer um casal a ter 5 filhos ou 7 filhos, como tinham a minha mãe, as minhas tias e muitos dos nossos antepassados, nos tempos que correm, sem a logística familiar que existia no tempo em que eu tinha avós e tias e primas em casa sempre a tomar conta, e que as mães podiam dar-se ao luxo de não trabalhar, quer dizer, isto não se resolve assim de um dia para o outro, sem grandes alterações no funcionamento da sociedade que permitam repor, e portanto tem que se prosseguir isso, mas também tem que se olhar para a imigração de outra maneira, como forma de rejuvenescer as sociedades, naturalmente não apenas para isso, mas de integração mundial e de contributo para a paz e para o desenvolvimento e para ajudar outros países a progredir e outros territórios, mas temos que olhar para isso de outra maneira. Portanto, não vejo que isso que seja uma política que tenha solução apenas no interior de um só país. Não acredito nisso. Sinceramente, a experiência não nos diz isso em lado. Não conheço nenhum país que tenha este problema, que o tenha conseguido inverter exclusivamente com políticas internas e de reforço da natalidade, porque não consegue isso. A não ser que seja à força, não sei. Pode ser que haja soluções à força que eu não conheço. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu acho que se nós investíssemos um pouco mais no... Eu sei. Não, mas eu também tenho três. Mas se investíssemos um pouco mais no apoio com creches, infantários, em que os pais pudessem deixar os filhos até mais tarde, pudessem trabalhar e buscar os filhos, que as empresas que têm capacidade de ter creches e infantários dentro das empresas, para os pais levarem. Isso é a solução. Porque dar dinheiro para...
Sr. Engenheiro, permita-me, para poder coordenar os trabalhos... Ouvimos com toda a atenção a sua opinião e também as opiniões dos seus deputados. Eu permita-me discordar. É uma área em que eu conheço particularmente bem e permita-me só que lhe diga que isto é um problema transversal da sociedade. Não se resolve com políticas só da área da segurança social. Há ambientes económicos, há culturas geracionais que se vão mudando e não deixa de ser um problema gravíssimo que o Sr. Engenheiro aponta com toda a atenção. Não é um problema de Portugal, é a Europa. Enquanto espaço demográfico é um espaço demográfico em declínio com comparação com a Ásia ou com a África, que de facto há uma dinâmica, mas se calhar os fatores de pobreza também associados e de culturais associados a alguns destas questões e também algum, permitam uma expressão, algum acomodamento das sociedades leva a que as pessoas tenham uma perspectiva diferente. Mas é sem dúvida o tema crucial que as nossas sociedades têm que enfrentar, e o Sr. General, colocá-lo na agenda, faz menção a uma matéria fundamental na estratégia de defesa nacional, porque sem povo não haverá defesa, muito menos nação. E, portanto, agradecer as questões. Os Srs. Deputados procuraram responder com as visões que cada grupo parlamentar tem e cada Sr. Deputado tem. Permita-me que eu coloque a questão desta maneira. Não está tanto no incentivo, mas na remoção dos obstáculos que nas diferentes áreas legislativa, económica, social, nas matérias também que referiu e bem, mas são insuficientes. Não serão suficientes, são uma grande ajuda, mas são insuficientes. Eu tenho mais, permitam-me só para organizar os trabalhos, eu vi um pedido do Sr. Professor Jorge Barbosa, salvo erro. Tenho mais um pedido de palavra. Eu vou dar a palavra, Sr. Deputado, boa tarde. Só para dizer que depois temos uma visita e eu, não querendo ser mal educado, tenho que acelerar aqui os trabalhos, senão o Sr. General vai-me despromover no final desta sessão, e seguramente que seria para mim, cumpriria essa despromoção com todo o gosto, mas seria para todos nós uma grande chatice. Portanto, se o professor Jorge Barbosa, depois a outra pergunta que está, a outra questão também que deve ser colocada, e de seguida passamos às respostas. Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentá-lo a si e aos restantes parlamentares da Comissão de Defesa. Portanto, chamo-me Jorge Barbosa, sou professor do Departamento de Engenharia Informática e Sistemas do Politécnico de Coimbra. E a questão que eu queria pôr, ou a abordagem do assunto que eu queria colocar, era, considerando as novas tecnologias, nomeadamente a sua utilização nas áreas de defesa e segurança, as questões ligadas à chamada ciberguerra, ciberdefesa, punha a questão de se esse assunto é uma preocupação desta Comissão Parlamentar e se, consequência disso, já tem sido objeto de reflexão, de análise, no seu contextualização relativamente ao Estado português, portanto, esta vertente das novas tecnologias de ciberguerra, ciberdefesa, no que diz respeito a Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Senhora Doutora Helena Ferro. Helena Ferro, certo?
Muito boa tarde. Eu vou deixar duas questões e uma pequena provocação. Estava a olhar para a composição desta comissão parlamentar. Há mais de 42 parlamentares, dos quais apenas 4 são mulheres, apenas uma é efetiva. A minha questão é se não haverá aqui um déficit de mulheres a pensar a defesa. Isto era uma provocaçãozinha. Agora, a questão concreta. Em 2000 foi aprovada a resolução 1325 das Nações Unidas, a que se seguiram uma série de outras resoluções. É uma resolução que pede a integração das mulheres nas Forças Armadas e a sua presença em missão de paz e de segurança. Posteriormente, a NATO também saiu com 2 diretivas. Isto é um tema que é debatido aqui, a questão da integração das mulheres nas Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me derem licença, os Srs. Deputados, tomo eu agora em mãos a resposta a estas duas últimas questões. Eu começava com o dever de autorização do Sr. Professor pela Sra. Doutora Helena Ferro para lhe dizer que o déficit de colegas deputadas nesta Comissão é uma decisão das próprias, não podemos estar a impor, mas tem sido muito útil sempre a participação das nossas colegas, nomeadamente da senhora deputada Idália Serrão, que é nossa colega, mas também já tivemos cá e temos cá outras senhoras deputadas, como a senhora deputada Teresa Moraes, Lara Martinho, a senhora deputada Rosa Maria Albernaz, que, apesar de não serem efetivas na comissão, participam dos trabalhos, suplentes têm a possibilidade de participar dos trabalhos. Dar nota que, sobre a questão da participação da integração das mulheres nas Forças Armadas, queria dar-lhe uma novidade. A primeira iniciativa desta Comissão de Defesa Nacional na atual legislatura, no ano 2016, foi no dia 8 de março, com a realização de uma conferência que ocorreu nesta Assembleia da República, com a participação de representantes dos ramos, portanto, mulheres das nossas Forças Armadas, que refletiram sobre a sua participação nas Forças Armadas, a sua integração, as perspectivas de carreira e também a sua incorporação em missões de natureza internacional. Posso lhe dizer que na semana passada visitámos com muito gosto a base aérea de Montreal e, por exemplo, uma das senhoras que trabalhava afincadamente ou melhor, um dos mecânicos trabalhava aficadamente no motor de um F-16, era uma senhora que já lá estava há uns anos e que perspectivava continuar a sua carreira. E, portanto, eu julgo que nós, a esse nível, tem havido um esforço positivo das nossas Forças Armadas, tem havido uma mudança de mentalidade que acompanha aquilo que, no essencial, tem acontecido na nossa sociedade, porque também não é fácil, numa organização que tem uma determinada estruturação, fazer estas transformações com a rapidez que, porventura, todos nós desejávamos. Portanto, é esta a nota, sendo importante realçar que todos os chefes militares sublinham a importância de haver um caminho a ser acelerado relativamente a essa matéria. Portanto, aquilo que lhe posso testemunhar, que é um testemunho de declarações à porta fechada e, portanto, sem imprensa, é que os chefes militares têm todos esse tema como um tema central das suas preocupações. Depois, sobre a questão que colocou o Sr. Professor, dar nota que nós dispomos de um centro de ciberdefesa que ficou instalado recentemente, a sua estruturação está no ENCFA, está a funcionar, é um trabalho no âmbito da ciberdefesa que tem tido um desenvolvimento, é um trabalho permanentemente inacabado. Esta Comissão de Defesa Nacional, talvez a segunda iniciativa que produziu, foi pela primeira vez convidar o Sr. o ex-diretor do Gabinete Nacional de Segurança, que era um senhor almirante, a cá vir ter uma reunião informal connosco para falar sobre matérias que tinha a ver exatamente com as questões de segurança. É tradicional, já agora ficam com essa informação, que os membros do Governo, quando assumem funções do Gabinete Nacional de Segurança, faz uma palestra na reunião de Secretários de Estado e na reunião de Conselho de Ministros e vão aos gabinetes explicar os riscos de segurança a que estamos sujeitos, mas não era habitual a Assembleia da República ter estas preocupações. Esta Comissão teve essa preocupação e teve essa interação. Também lhe posso dizer que, noutro plano, conhecemos, iniciativas têm sido desenvolvidas pelos nossos Serviços de Informação da República, junto do nosso tecido económico, para referenciar ao nosso tecido económico riscos, nomeadamente algumas empresas estão mais expostas nos mercados internacionais, riscos que decorrem, enfim, daquilo que designadamente pode ser considerado espionagem comercial ou industrial e também roubo de informação comercial relevante para as nossas empresas, nomeadamente transferência de tecnologia pela via do furto desses segredos industriais ou comerciais. E, portanto, dizer ao Sr. Professor que as matérias tecnológicas e de inovação, quer na componente de segurança e da cibersegurança e da ciberdefesa, têm estado na nossa preocupação, sendo que é uma área que em algumas Forças Armadas até já adquiriu o papel de arma independente, completamente autónoma. Tivemos cá o vice-almirante, ajude-me, Sr. Vice-Presidente, o francês, que é hoje o responsável, é o chefe de Estado-Maior da arma da ciberdefesa francesa, porque no caso dos franceses houve uma autonomização dessa vertente. Portanto, aquilo que eu lhe posso assegurar é que está a haver... São duas questões que têm um paralelo de resposta, que é, em ambos os casos, há evoluções positivas, não suficientes, que precisam de aceleração e de acompanhamento. Mas julgo que, em ambos os casos, também dizer que há um empenhamento das nossas Forças Armadas e dos nossos governos, dos diferentes governos, relativamente a esta questão. Eu não gostava de deixar concluir esta sessão sem fazer duas notas, depois passar a palavra ao Sr. General. A primeira nota dizer que, sem prejuízo das opiniões naturalmente plurais que existem nesta Comissão, tem havido sempre um esforço de concertação da opinião da Comissão na defesa da imagem das nossas Forças Armadas e, acima de tudo, naquilo que é estratégico do seu ponto de vista nacional no âmbito da defesa. Há, de facto, em matérias, nomeadamente de alianças e de opções militares, posições muito diversas, mas tem havido uma maioria estável, temporal, perene, que aguenta uma linha de conduta e de pensamento estratégico relativamente àquela que deve ser a orientação da política de defesa nacional. queria sossegar-vos relativamente a isso, porque independentemente dos debates e que fazemos uns com os outros, há esta preocupação de trabalho em conjunto. A segunda nota, dizer que, de facto, esta Comissão tem procurado acompanhar na proximidade do funcionamento das Forças Armadas. Talvez uma inovação em território nacional, pelo menos, que é a última audição do chefe de Estado-Maior da Força Aérea ocorreu exatamente na sequência de uma visita a Montreal e foi lá que reuniu formalmente a Comissão de Defesa Nacional para ouvir o seu chefe de Estado-Maior da Força Aérea e iguais iniciativas ocorrerão nos outros ramos. Dito isto, passava a palavra ao Sr. General, manifestando desde já a nossa gratidão por mais uma vez nos terem escolhido para nos visitar. Foi um gosto recebê-los, a todos sem exceção. Muitos dos que estão aqui tenho o gosto de já os conhecer, de serem não só conterrâneos, mas amigos também, e transmitir a todos, sem exceção, que tenham um bom regresso a vossas casas quando for a circunstância disto, e fazemos votos em nome da Assembleia da República e particularmente da Comissão de Defesa das maiores venturas para as vossas vidas pessoais e familiares e também profissionais, como é óbvio. Muito obrigado. Sr. General.
Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, queria dirigir a Vossas Excelências um agradecimento muito especial pelo excelente acolhimento e pela excelente sessão que nos proporcionaram aqui hoje. A intervenção do Sr. Presidente, a intervenção dos Srs. Deputados, foram intervenções muito esclarecedoras, profícuas e que naturalmente muito contribuíram para enriquecer e ampliar o nosso conhecimento sobre a importante e exigente função da Comissão de Defesa da Assembleia da República e sobre as questões mais importantes e aquelas que marcam a agenda da defesa nacional no nosso país, obviamente na ótica e na perspectiva de cada um dos grupos parlamentares, de vários grupos parlamentares, percepções próprias que naturalmente são timbre de um Parlamento e da Casa da nossa democracia, e que também é sempre muito agradável de acompanhar e de assistir. Portanto, foi uma excelente sessão que nos proporcionaram e que considero que foi uma inegável mais-valia para os objetivos do curso de Defesa Nacional. Eu julgo que os senhores auditores, saem daqui mais preparados para cumprir uma carta de missão. É aquela carta de missão que levam no final do curso, que é serem embaixadores da promoção de uma cultura de segurança e defesa no nosso país e assim darem o seu contributo para a melhoria da qualidade da nossa democracia. Gostaria também de deixar nas mãos do Sr. Presidente uma lembrança, que é também um modesto contributo do Instituto da Defesa Nacional e o resultado de um projeto de investigação sobre uma temática que julgo que me acompanharão muito importante, sobre a segurança europeia. Mais de 20 investigadores e colaboradores internos e externos do Instituto de Defesa Nacional colaboraram nesta obra que orgulha o Instituto de Defesa Nacional e que penso que é mais um contributo para o pensamento estratégico nacional. E, aliás, também penso, sem exagerar, sem querer tomar muito mais tempo, mas queria-vos informar também que muito brevemente será editada uma outra obra, justamente um contributo do Instituto de Defesa Nacional para uma estratégia nacional de ciberdefesa. O trabalho de cerca de um ano por especialistas residentes no Instituto de Defesa Nacional e externos, que com grande amor à causa pública e pro bono desenvolveram durante o ano um excelente trabalho, que já foi apresentado em setembro a Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional e que iremos em breve também publicar e que faremos chegar à Assembleia da República. Obrigado. O nosso reiterado obrigado por esta excelente sessão. Obrigado. É com muito prazer que lhe entrego.
Obrigado, Sr. General. Livro. De facto, uma obra. De facto, uma obra
atual, até pelos temas que tivemos agora a debater. Sr. General, como gesto da nossa consideração e respeito, deixamos um elemento não tão atual, mas bastante intemporal, que é um elemento da nossa Assembleia da República, a nossa fachada aqui devidamente representada nesta placa para marcar a nossa consideração.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Eu queria, mais uma vez, em nome de todos os senhores deputados, agradecer, dizer aos senhores auditores que será iniciada de imediato a visita ao Palácio. Espero que desfrutem dessa visita e para nós é um gosto podê-los ter cá entre nós. Bem-ajam. Muito obrigado.
Agradecia que se mantivessem nos vossos lugares, porque a visita vai começar exatamente nesta sala.
Agora fica nas mãos.